Teremos agora a experiência do pagamento por serviços ambientais do Amazonas, o programa Bolsa Floresta, apresentado aqui pelo senhor Gabriel Rebem Boim, coordenador de projetos especiais da Fundação Amazônia Sustentável. Todos os trabalhos apresentados aqui estarão disponíveis no site da CETESB dentro de aproximadamente 2 semanas, ok? O site da CETESB, www.cetesb.sp.gov.br/proclima.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite feito à Fundação Amazônia Sustentável. Estou aqui hoje representando o diretor-geral, professor Virgílio Viana, que tinha uma agenda fora do Brasil. Então, eu vou falar sobre a experiência estadual, sobre o primeiro programa de pagamento por serviços ambientais, é o programa Bolsa Floresta. Começou a ser implementado a partir de 2007. Nas unidades de conservação do estado do Amazonas. Então, o que a gente está observando em tela é o bioma amazônico como um todo. Em vermelho é o desmatamento atual, recente do ano passado, na verdade, onde praticamente 17% do bioma já está desmatado. O que a gente observa aqui é o famoso arco do desmatamento, pressionando os estados com floresta remanescente. Esse desmatamento ele é associado a duas grandes atividades. A primeira, em larga escala, é o agronegócio. Então, é um desmatamento de fronteira, devastador. E o segundo, associado a populações tradicionais indígenas que residem dentro da floresta. Então, são esses mosaicos de desmatamento que a gente observa aqui em tela. Então, o que a gente está observando aqui em diferentes cores são as unidades estaduais, são 35 unidades de conservação, e elas estão classificadas conforme a pressão sobre o desmatamento. Obviamente que ao longo dos anos, a gente observa que esse desmatamento aqui, que é apenas mínimo em torno de Manaus, ele tem uma tendência de crescer num cenário sem governança. Então, tudo que a gente está observando em vermelho aqui são as unidades que estão sob alta pressão. Isso segundo um modelo de uso do solo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais e outros parceiros internacionais, liderado pelo professor Britaldo Soares Filho. O programa chama Sim Amazônia, Simulação da Amazônia. E ela está à disposição no site para quem quiser conhecer mais a fundo. Então, agora é a evolução do desmatamento aqui em amarelo também para o ano de 2012. E nesse cenário, negócios como sempre, ou business as usual cenário, sem governança, a gente teria mais de 30% das unidades de conservação desmatadas, gerando em torno de 3,5 bilhões de toneladas de carbono para a atmosfera. A Fundação e, na verdade, o governo do estado do Amazonas trabalha com a ótica de evitar que esse cenário aconteça em 2050. Então, um pouco do histórico do porquê que a Fundação foi criada. O governo do estado, durante o governo do governador Eduardo Braga, em 2003, ele traz uma mudança de paradigma para o estado, que é fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. Isso significou entender a lógica do desmatamento. Essa lógica ela é econômica, ninguém desmata por burrice, por ignorância, mas sim, no caso das populações locais, para ter melhores condições de vida. Então, isso veio através de um pacote de novas políticas públicas, voltadas mais para o ambiental, e que se deu o nome de Zona Franca Verde. E se resume junto com outras leis, mas na criação de novas unidades de conservação, levando em conta já a comercialização e valoração dos produtos e serviços ambientais prestados por essas unidades de conservação, e que isso possa gerar um mecanismo financeiro para manter e implementar essas novas unidades. A fundação e todo o pacote de implementação, ele acaba representando a concretização de um novo modelo necessário para trabalhar com conservação de florestas desse porte. A gente está falando em torno de 17 milhões de hectares, é muito maior do que a Mata Atlântica remanescente hoje. E esse modelo ele é conhecido como modelo GEL, que trabalha o governo, empresas e organizações não governamentais juntas para trabalhar um mesmo objetivo. Em 2007, o governo do estado lançou duas leis muito importantes, a Lei de Mudanças Climáticas e a lei que define o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. E essas leis elas criaram o programa Bolsa Floresta e a Fundação Amazônia Sustentável. Então, o objetivo principal do programa Bolsa Floresta é recompensar as famílias de população tradicional que moram dentro das unidades de conservação do estado pelo serviço que eles estão prestando em conservar a floresta e manter a floresta em pé. A gente entende que eles são os guardiões da floresta e a gente, por um lado, só está respirando um ar puro aqui porque eles estão conservando a floresta do outro lado. O Bolsa Floresta ele é o primeiro programa no Brasil de serviços ambientais que teve êxito. Então, desde 2007, final de 2007 até hoje, a gente tem trabalhado com em torno de 7 mil famílias, de um universo de 10 mil famílias. Um programa bem ambicioso, mas pelo fato de ter sido muito bem desenvolvido e trabalhado com um envolvimento comunitário, ele só tem mostrado crescimentos positivos até hoje. E a fundação também foi criada em dezembro de 2007, com o objetivo de reduzir o desmatamento dentro e no entorno dessas 35 unidades de conservação, promovendo a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida dessas populações. A gente entende que a redução do desmatamento ela só é sustentável se for trabalhada a melhoria da qualidade de vida das pessoas que promovem o desmatamento ou que, de um certo modo, estão ligadas a essa atividade. Então, em termos de governança, a Fundação trabalha com o Conselho de Administração, cujo presidente é o ministro Luiz Furlan. Ele participou desde do início de criação da Fundação. E esse conselho é dividido em quatro segmentos: um segmento empresarial, um segmento científico, socioambiental e governamental. Participam diversas pessoas de renome em todos esses segmentos, e é muito interessante ver esse balanço que existe entre um empresário como o Luiz Fernando Furlan, ou mesmo como Lírio Parisotto, que é o vice-presidente, um dos maiores empresários do Brasil. Tem o mesmo voto que um representante de uma comunidade indígena ou de outro segmento. Isso a gente entende que é a base de envolvimento e da fundação. Então, para apoiar o Conselho de Administração, existe o Conselho Consultivo e um Conselho Fiscal, também com pessoas de renome. E a diretoria geral está a cargo do professor Virgílio Viana, administrativo financeiro, Luiz Vilares é o diretor, e o técnico científico é o João Teza. Em termos de transparência, a Deloitte é responsável por toda a contabilidade da fundação, e temos a auditoria pro bono da PricewaterhouseCoopers, que nos fornece duas auditorias anuais. E, além disso, todas as movimentações financeiras da fundação elas são submetidas ao Ministério Público Estadual. O que a gente observa é um mapa de atuação da fundação. Então, a gente trabalha com o conceito de um fundo permanente, onde onde só é utilizado o rendimento descontado taxas e inflação. E esse fundo, ele contou com duas doações iniciais, que foi o governo do Amazonas e o Bradesco, em 2007. E em 2009, a gente teve o ingresso da Coca-Cola, também totalizando a quantia de 60 milhões nesse fundo permanente. Esse fundo, ele financia exclusivamente o componente familiar do programa Bolsa Floresta, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E depois a gente tem outros recursos, como o capital de giro, para financiar os outros três subprogramas, a parte administrativa e a parte de programas de apoio ao Bolsa Floresta. Então, como eu disse, hoje são 7 mil famílias. Desculpa, o ano tá errado aqui. Até o final de 2010, até o final de 2009, são 7 mil famílias já que fazem parte do programa. E a nossa meta é atingir as 10 mil famílias em 2012, trabalhando com 20 unidades de conservação do Estado, que são as unidades que permitem o uso de seus recursos. Algumas das 35 unidades de conservação são áreas de proteção integral, e aí não permite o uso de suas florestas. Então, o programa são 4 subprogramas. Primeiro é um programa familiar, e é importante dizer que é um programa voluntário, ninguém é obrigado a participar do programa, mas são dadas oficinas com as comunidades. Hoje a gente já fez mais de 60 oficinas em todas as reservas, tem uma média de participação de quase 200 pessoas, representantes familiares por oficina. E o interessante é que quem é convidado a participar dessa oficina é a família toda, mas a mulher da família é a representante da instituição. E isso tem um sentido do empoderamento da mulher dentro da sociedade. E também a gente entende que a pessoa que mais entende ou sabe melhor gerir os recursos familiares, de interesse familiar. Então, essas oficinas, elas têm o tema mudanças climáticas e qual que é o papel da floresta em uma visão mais global de manutenção do clima e qual que é o papel das comunidades dentro desse mecanismo como um todo. Então, eles são convidados a participar do programa e assinar um termo de desmatamento zero. Significa que eles podem manter as roças que eles já tinham, mas não podem ampliar essas roças para uma mata bruta ou para uma mata primária. E aí depois tem todo um mecanismo, uma capacitação que a Fundação trabalha junto às comunidades para aumentar a eficiência dentro do mesmo hectare de roçado, sem que isso seja, sem que agrida o meio ambiente. Em termos de contrapartida, então, essa família ela tem que assinar o termo de desmatamento zero, tem que manter as crianças na escola, ter todas as documentações básicas em dia, e também participar ativamente da associação criada na reserva. Em termos financeiros, esse recurso ele é repassado através de um cartão de crédito, onde é creditado R$ 50,00 por mês por família. Ele é acumulativo. Quando a família tem a chance de ir à reserva, de ir à cidade ou algum estabelecimento comercial, ela consegue realizar a compra de qualquer produto ou sacar o dinheiro em relação a esse serviço prestado. Então, o próximo componente, em ordem de implementação, é o associação, e ele visa trabalhar e fortalecer o associativismo dentro das reservas. Existe também um lado financeiro, um benefício, que ele é 10% de tudo que é destinado ao Bolsa Floresta Familiar, é um recurso à parte. E a gente entende que é muito importante trabalhar as associações comunitárias, justamente para poder desenvolver uma economia ou cadeias produtivas e até mesmo trabalhar as melhorias sociais dentro da reserva. Do lado do componente social, ele é voltado para a melhoria em transporte, saúde, comunicação e alguns outros. E ele é um componente que ele é decidido através de uma assembleia anual, onde participam todos os moradores, por reserva. Ele está na ordem, em média, de R$150 mil por ano, por reserva. E o que a gente observa aqui é uma das primeiras escolas que foi construídas com esse recurso dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma. O próximo componente é o Bolsa Floresta Renda. Ele trabalha a implementação de cadeias produtivas baseadas em produtos de extrativismo. E, novamente, também ele é decidido pela própria comunidade. A gente apresenta como funciona essa cadeia produtiva. E, no caso aqui, o que a gente está vendo é a castanha. E ela, um exemplo concreto e de sucesso também, foi o que a gente conseguiu desenvolver na região do Rio Madeira, que foi com investimento de R$115 mil. A comunidade decidiu trabalhar o estoque e secagem da castanha através da construção de uma estufa e o transporte, através da compra de um barco. Então, com isso, a gente eliminou um atravessador no processo e a castanha, que era paga a R$ 4,00 a lata de 18 litros, conseguiu um retorno de R$ 12,00 na mesma lata em um período de menos de um ano de trabalho. Então, a gente tem um 300% de aumento com simples investimento localizado. Então, aqui são as unidades de conservação que fazem parte do programa Bolsa Floresta hoje. São 15 unidades de conservação. E elas foram divididas em regionais para facilitar a implementação. Cada regional tem um coordenador e depois alguns técnicos de campo. O que a gente observa são os núcleos de conservação e sustentabilidade, onde a escola faz parte desse núcleo. A gente tem construído diversos núcleos desses nessas 15 unidades de conservação, só na reserva do Juma, que depois eu vou mostrar um pouco mais à frente. Estão sendo construídos 3 núcleos desses. Então, tem a escola, a Casa Familiar da Floresta, a Casa do Professor, um posto de saúde e uma base operacional. Essa Casa Familiar da Floresta, ela existe devido à metodologia usada junto com a Secretaria do Estado de Educação, que é a pedagogia da alternância. Então, devido às grandes distâncias que a gente observa na região amazônica, as crianças e os estudantes passam 15 dias na escola e depois 15 dias em casa com conteúdo também que é contado como hora-aula. O professor, também é muito importante manter uma base para o professor, então são dois quartos com sala, banheiro, uma casa mesmo para manter a infraestrutura, para fixar os professores dentro das reservas. E o posto de saúde também conta com a parceria junto com a Secretaria de Vigilância e Saúde. O que a gente vê aqui é um grande laboratório de estudos aplicados em agroecologia, onde o núcleo está aqui visto de cima. Então, toda essa região de trás é uma área de produção, onde a gente ensina as técnicas de mais ambientalmente corretas para a produção. E essa produção ela é voltada também para a escola, para a Casa Familiar da Floresta, mas o excedente pode ser levado para distribuído entre os alunos para levar para casa. E a ideia é que eles aprendem essas técnicas e levem para as famílias desenvolverem os seus próprios roçados. Então, eu vou entrar um pouco no projeto Juma. Ele é um projeto que faz parte de um programa da Fundação, mas ele, na verdade, engloba o programa Bolsa Floresta. Ele está levemente destacado devido ao fato de ser o primeiro programa do mundo, o primeiro projeto do mundo que foi validado segundo padrões internacionais para trabalhar o desmatamento evitado. Então, o que a gente entende do programa Bolsa Floresta nesse sentido é que ele é um investimento na cadeia produtiva dos serviços ambientais e que no final do dia acaba gerando créditos de carbono ou outros créditos que possam ser comercializados, e os recursos provenientes dessa comercialização, eles são reinvestidos dentro dessa cadeia, que vai gerar benefícios principais, como a redução do desmatamento e a melhoria da qualidade de vida. O projeto Juma ele está localizado nessa reserva de desenvolvimento sustentável do Juma, que tem mais de 589 mil hectares, em torno de 340 famílias. Essa reserva foi criada em 2006, como parte do pacote da Zona Franca Verde. E ela está em uma área de alta pressão do desmatamento e altíssima prioridade para conservação. Então, o que a gente observa em vermelho aqui é o desmatamento. Se nada fosse feito, o cenário negócios como sempre. Então, o que a gente observa em preto são os limites da reserva e, ao longo dos anos, a evolução desse uso do solo, que chegaria a desmatar mais de 60% dessa reserva, gerando uma emissão de mais de 200 milhões de toneladas de carbono para a atmosfera. Então, reduzindo esse cenário, desenvolvendo e implementando ações que combatam esse cenário vermelho, a gente consegue gerar créditos de carbono. Esses créditos eles são certificados segundo um padrão internacional. No caso utilizado foi o CCB, que é um padrão que trabalha o clima, a comunidade e a biodiversidade. E ele foi o primeiro projeto do mundo validado com padrão ouro. Foi certificado no final do ano passado pela TÜV-SÜD, que é uma empresa alemã, a empresa mais consistente e séria nessa atividade. Então, ele também é pioneiro devido a uma parceria com o grupo de hotéis Marriott International, onde o Marriott adotou essa unidade de conservação, e esse é um dos modelos que a gente está replicando para as outras unidades de conservação. Então, com isso, o Marriott tem ajudado a implementação inicial de todas essas ações. É um projeto de 4 milhões de reais, divididos em 4 anos, essa implementação. Mas outra questão de grandiosidade é a integração da atividade do Marriott, ou seja, dos hóspedes, com o projeto. Então, a gente trabalha com um universo diário de 400 mil quartos por noite, onde esses hóspedes eles são convidados a doar um real por noite para a neutralização das suas atividades enquanto a sua estadia em algum dos hotéis Marriott ao redor do mundo inteiro. Esse programa ele começou desde o começo deste ano e a gente já tem grandes resultados também. Então, voltando para a questão do carbono, a TÜV-SÜD validou os primeiros 10 anos de linha de base desse projeto, totalizando em torno de 3,6 milhões de toneladas de crédito de carbono. Esses créditos eles serão registrados, eles estão em processo de uma segunda certificação internacional, que é o VCS, o Voluntary Carbon Standard, e ele é mais voltado para a questão da quantificação dos créditos em si. 5 minutos? Tá. Eu vou correr aqui, então, que já me deram 5 minutos. E a gente está num processo agora dessa segunda certificação. Ela requer uma validação externa de uma metodologia. E, novamente, a Fundação, em parceria com o governo, com o Bradesco e com outros parceiros, estão submetendo a primeira metodologia do desmatamento evitado, ou do RED. Ela está em validação hoje, a gente espera que até o final do ano, até a reunião de Copenhague, esse processo já esteja finalizado e a gente possa submeter o projeto em si como para validação no VCS. Aqui, novamente, a gente tem a auditoria financeira da Price, contabilidade da Deloitte, mostrando toda a transparência. Todos os resultados eles são publicados no site da Fundação, não só a movimentação financeira, mas o monitoramento do programa Bolsa Floresta está à disposição no site também, através do relatório anual de gestão da Fundação. Em termos de orçamento desse projeto, para esse ano a gente está falando um pouco mais de 3 milhões de reais, e o foco é saúde e educação. Depois, para quem tiver um pouco mais de interesse, eu posso falar separado quais são as ações que a gente está desenvolvendo lá. Voltando novamente ao núcleo aqui, que a gente pode ver a antena de internet, onde toda a educação de um nível superior ela é dada à distância. Isso faz parte também da metodologia da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Então, existe um professor em sala, mas os professores específicos para cada matéria, eles estão localizados em Manaus e é dada uma aula simultânea com período de dúvidas e respostas no final de cada aula. Importante dizer também que esse núcleo ele faz captação de água da chuva através de um programa implementado também pelo governo do estado que chama ProChuva e faz a captação de energia solar também através de painéis de energia solar. O playground ele está aqui demonstrado porque ele também foi uma coisa inesperada que a gente observou. As crianças elas nunca tinham a possibilidade de brincar num brinquedo. Era sempre brincar com a natureza, o que é maravilhoso, né? Mas aí quando você põe um brinquedo, eles ficaram no dia da inauguração, a gente teve que colocar um gerador com luz à noite para poder para eles poderem continuar brincando. O balanço aqui, eles se balançam nas árvores, então não fez muito sucesso. O que fez sucesso foi escorregador. Então, novamente o núcleo, esse é o que está na reserva do Juma. O primeiro, chama Samuel Benchimol, em homenagem ao Samuel. Muito importante nessa questão de serviços ambientais também, ele já falava isso há muito tempo atrás. Então, o posto de saúde, que trabalha com lâminas também para diagnósticos primários, os painéis, captação e armazenamento de água da chuva, que é um dos maiores problemas, a água não tratada lá gera diversos problemas de saúde. E, rapidamente, aqui eu me coloco à disposição para responder eventuais dúvidas e questões. Meus contatos estão aí. Eu não vou poder, infelizmente, participar de todo o evento, mas quem tiver alguma dúvida, por favor, terei o prazer em responder a qualquer momento. Então, agradeço o tempo de todos. Muito obrigado.